A Fernanda Muzardi é consultora de mídias sociais. Fernanda, um prazer recebê-la aqui na Banda B.
O prazer é meu, obrigada. Bom dia aos ouvintes.
Bom dia a todos. E eu gostaria de começar exatamente falando sobre isso, sobre esse assunto. Porque as mesmas pessoas que dizem, eu não ligo muito para isso, a gente percebe que briga com a família, briga com os amigos, através das redes sociais. Está sendo uma constante? Virou uma ferramenta que facilita até o desentendimento?
Olha, na verdade, é uma ferramenta que facilita a comunicação de forma geral. E aproxima bastante, é engraçado porque ela aproxima bastante as relações e torna elas mais intensas. O fato de torná-las mais intensas
é que faz com que o pessoal comece
a aflore outros sentimentos e outras situações.
Às vezes parece que é mais fácil você por trás de do teu celular, que está só você aqui, você está falando com alguém, mas no teu íntimo... Não, você não fica mais sincero, às vezes, e é por isso talvez você está dando essa bronca? Eu vou defender meu ponto de vista aqui.
É que o que acontece? O fato de eu estar frente a uma tela me torna algo mais protegido. Eu não preciso olhar nos seus olhos e falar algo que vai ser agressivo para ti. Mas é muito mais fácil e tranquilo eu escrever algo tão ofensivo quanto, até mais em alguns casos, e ter um impacto ainda muito maior na vida da pessoa. Então tem essa falsa impressão de que eu estou protegido e que ninguém está me vendo. Mas a internet como um todo, qualquer coisa que você faça dentro dela, é possível de ser rastreado, as pessoas vão identificar, seja pelo seu nome ou através de outras formas de identificar autores de qualquer comunicação, de qualquer informação compartilhada, mesmo que seja algo pessoal. É uma ideia que se tem de que eu estou protegido. Então, eu tenho o aval e eu tenho a possibilidade de fazer o que eu quiser.
Eu fico mais corajoso. Eu fico mais corajoso, né?
E o que acontece é que não é isso que acontece. Tem uma falsa ideia de que eu posso tudo.
A gente viu, né, Vargas, muito. Acho que agravou isso no ano passado, por exemplo, período eleitoral, parece que dá uma...
Ah, o período eleitoral é maravilhoso na internet. É aí que a gente vê a cara de verdade das pessoas. Quem que inicialmente parecia ser tranquilo, calmo, sereno. E quando chega a campanha eleitoral ou quando quer manifestar aí a sua opinião política, percebe-se que não tem nada de calmo, sereno e tranquilo. A pessoa fica muito mais revoltada. E a gente está vivendo uma fase também onde as pessoas têm a necessidade de expressar a opinião, mesmo que ninguém pergunte. Antigamente a gente só expressava a nossa opinião quando alguém perguntava. Hoje qualquer foto, qualquer assunto já é motivo para alguém achar que estão perguntando algo e você já quer ir lá postar a sua opinião. E não, deixa passar. E daí o fato de expor a opinião cria também o contraditório. Eu não estou preparado para ouvir uma opinião contrária à minha. E aí começam as guerrilhas. O que no campanha eleitoral é muito mais legal.
Verdade. Olá, às vezes guerrilha até em família, né?
Muito.
Pior.
Eu acho interessante, a Fernanda talvez não seja da sua época, é uma menina ainda, né?
Muito obrigada pela menina.
Marcela, é uma menina aqui.
Verdade.
Mas
jovem.
É verdade. Esse lance de fake news é porque hoje o mundo parece que ficou pequeno, né? Mas eu lembro muito bem, e acontece, eu acho que muito isso, os fake news, geralmente nunca para coisa boa, para destruir, né?
Sempre.
Eu lembro muito bem que na década de 70, acho que 79, o ator Mário Gomes, não sei se você conhece.
Eu conheço o Mário Gomes, 70 não é da minha época.
Mas conhece, lembra dele.
Lembro dele.
Né? Que ele era o galã, o Sim. cara estava no top, auge, e o que que fizeram? Colocaram...
Você está brincando?
Por Deus.
Sério mesmo?
Verdade, verdadeira.
Era uma fake news.
Pense assim,
era uma notícia falsa na época.
Não tinha nada a ver, era mentira. Porque o diretor, depois foi descoberto que o diretor da novela, era Duas Vidas que ele estava fazendo, era marido da Beth Faria. E a Beth Faria se encantou porque ele era o quê? Vamos supor, Jenny Keane, hoje, lindo, bonito, moreno, olhos verdes, né? E o diretor implantou isso num jornal que saiu. Até provar, o cara perdeu a moral, perdeu o emprego, perdeu um montão de coisa. Isso existe muito hoje ainda, né?
Pois é, mas quer dizer, o que época, mais existe? Naquela época a gente conseguia tirar de circulação um jornal. Eu tinha quantidade física e tinha material. E eu tinha uma forma um pouco mais controlada de tentar a propagação.
Estrago é maior hoje então?
Hoje é muito maior e ele não se retira mais. Então, uma informação compartilhada, uma notícia falsa na internet, você não tira ela da internet. Qualquer conteúdo que uma vez você colocou lá, seja uma foto da tua filha, seja uma notícia, aquela informação, aquele conteúdo, a gente não consegue retirar. Você pode apagar da sua conta. Isso é uma coisa. apagar da internet, não é possível.
Mas
e
no
aí,
caso
a
dele,
propagação, e a propagação dessa informação na internet, ela perde o rastreio. O que é perder o rastreio? Você pegou uma foto e colocou dentro do seu Facebook, somente para os seus familiares. Um dos seus familiares conseguiu baixar essa foto e espalhou nos grupos de WhatsApp. E aí você já não consegue mais controlar e você não consegue mais ter a rastreabilidade por onde essa foto está circulando. Por mais que você tenha retirado essa foto do seu Facebook, você não consegue entrar em todas as mensagens ou contatos ou grupos de WhatsApp para retirar essa imagem. Então acaba se propagando. Uma vez que eu estou dentro de algum aplicativo ou alguma mensagem, eu recebi essa foto, eu posso salvar essa foto e colocar novamente na internet sempre quando eu quiser. Então, por isso que a gente fala, uma vez que você colocou um conteúdo na internet, ele jamais sairá da internet.
Aí, por exemplo, Fernando, eu recebo uma fake news, não sei o que é.
Certo.
E eu vou compartilhar. Eu posso ser atingido criminalmente por isso também, porque eu estou espalhando ou só quem lançou?
Pode, pode, mas por enquanto a lei ainda é um pouco frágil na questão de se você teve a intenção ou não.
Certo.
Então, se você compartilhou uma fake news
agora,
e, puxa vida, não tinha intenção,
a notícia
é de
agora,
sabia,
né, Vargas? A mais famosa é de agora, do Neymar.
Certo.
E aí, a gente recebeu, diversas pessoas receberam, quase todo mundo recebeu foto da menina. Nossa, a menina do Neymar. Não era. Era uma modelo, inclusive, curitibana, né?
Que estava com a mãe.
É, e claro, não tinha nada, não era, mas colocaram como se fosse. E aí, ela, claro, naturalmente, quer tentar processar quem colocou essa foto.
Isso.
Só que muita gente espalhou. É, se, por exemplo, quem encaminhou também estaria...
Também está cometendo crime. E
também
ela,
é crime.
Se ela identifica que você, mesmo que ela não seja seu amigo,
sim,
que ela não tem o seu contato, não tem nenhuma ligação
contigo...
Mas ela
contigo, viu que eu coloquei no Facebook,
mas ela
lá
viu
e compartilhei.
Que você tem o material e que você compartilhou, mesmo que de forma privada para alguém, ela pode também te acionar judicialmente.
Nesse caso, inclusive, pelo WhatsApp, então.
Estou
falando eu
WhatsApp.
E o Vargas, ó, veja aqui, Vargas.
Não.
Aqui, não.
A partir do momento que você recebeu o conteúdo... Você deve excluir o conteúdo e não passar para adiante. O fato de você compartilhar...
Isso é importante você falar isso,
Fernanda. E passar para frente, você também está cometendo um crime. E é importante também, não é só foto. É qualquer informação ou dado pessoal de alguém. Isso inclui, em muitos casos, o número de telefone, um contatinho. Eu tenho um contatinho de alguém, vou passar para quem eu quiser. O fato de você expor o número de telefone, que é um dado pessoal de alguém, este alguém pode também te acionar judicialmente, porque
certo,
é uma informação que é dele, é privada, e ele não deu autorização.
Aí no caso do Neymar, a gente volta para o caso que atingiu indiretamente ou diretamente o Mauro Naves.
Exatamente.
Tem o telefone do pai dele? Ah,
tem,
tá, vou passar, e aí?
E aí
deu no
tem
que deu.
Outras consequências ainda muito maiores. E com relação ainda a essa história do Neymar, é uma junção de tudo errado. E é interessante porque algumas pessoas falam assim, ah, mas ele está mal assessorado. Não, na verdade ele está muito bem assessorado e a intenção foi justamente essa. Parecer que foi sem querer para conseguir compartilhar, porque até então ninguém tinha o nome da pessoa, ninguém tinha nenhuma informação sobre ela, e não foi, ai, desculpa, foi sem querer, a gente apagou os outros e só no último a gente deixou. Foi realmente, não tenho dúvidas de que foi intencional.
Tanto que ele está respondendo por isso também,
tanto,
né?
Tanto que ele vai responder crime. Por isso também, e quem usou o conteúdo dele, quem compartilhou, quem pegou a foto dessa menina, seja ela oficial ou a outra menina que foi compartilhada por engano, também pode ser acionado por quem se sentiu lesado, incluindo o pai da criança, porque o nome do menino também entrou dentro da conversa, o nome do pai do menino também, então outras pessoas que nem estavam envolvidas diretamente com o fato também pode acionar outras pessoas, porque o conteúdo, a informação, nome, foto, foi compartilhado na internet e com uma propagação gigantesca, porque saiu a partir de uma conta de uma figura pública.
É verdade. Ó, muitos recados aqui no 984070550. Bom dia, queridos da Banda B, a Elisete do bairro Tatuquara. Sobre o assunto de hoje, eu não posto nada no meu Face, viu? Só posto coisa, música de rock, metade da família, do meu Face, porque sabe o que eles querem mesmo? É ficar espionando a vida dos parentes. São espiões. Mas comigo não, viu? Obrigado, Matheus Saveira. Ótimo a todos. Beijos.
Isso é verdade. Somos mesmo.
É.
Adoramos stalkear a vida das pessoas. É maravilhoso isso. Isso é um problema. Mas o fato dela não compartilhar nada, somente música de rock, Ela está falando uma questão que ela faz. Uhum. Então, é importante saber o seguinte. A partir do momento que você está na internet, está usando um Facebook, por exemplo, você não publicou nada, mas você assistiu um vídeo, você acessou um site, você clicou para ampliar uma foto, para ver melhor a foto, todo o teu tráfego, todo esse comportamento está sendo mapeado.
Certo.
E aí o Facebook utiliza essa informação comercial.
Ok, isso é mais um detalhe interessante. Existem empresas interessadas em divulgar fake news? Isso é verdade, essa história?
Sim,
é?
Sim.
Agora mais uma pergunta. Bom, pode primeiro responder essa, que tem uma segunda pergunta interessante do Joaquim.
Tá, então,
tem
assim,
empresa interessada nisso? Ou pessoas interessadas nisso?
Na verdade, fake news é um ato pensado, estruturado e articulado de uma forma para gerar recurso financeiro a quem propagou e para danificar, para cometer algo ruim a uma outra parte. Então, quem faz fake news de verdade, não esses boatozinhos de tem vaga de emprego que corre pelo WhatsApp, mas quem espalha fake news mesmo, ele é estruturado e ele é um negócio. Então, não é só empresas que estão interessadas em divulgar fake news, mas como tem também empresas especializadas em criar fake news e, de uma forma técnica, propagar a fake news. Então, uma fake news, de fato, oficial, real, ela é baseada em um software e um portal de notícias que parece ser verdadeiro e ela tem uma característica muito específica. Ela mistura verdade com mentira. Ela pega fatos verdadeiros para embasar outras coisas mentirosas, para iludir melhor a pessoa. E ela é espalhada por meio de softwares. Então, os robozinhos que a gente chama, espalha essa notícia, esse link, em vários canais, grupos de Facebook, perfis falsos de Facebook, Instagram, contas de WhatsApp, grupos de WhatsApp, para realmente ter essa propagação. E uma vez que se propagou, você não tem mais a rastreabilidade.
E sempre para atrapalhar, então, né? O fake news
sempre
é para atrapalhar.
O fake news precisa ter alguém sendo lesado e alguém ganhando dinheiro.
Agora, tem a segunda pergunta do Joaquim, é bem interessante. Como é que eu vou saber se o vídeo é verdadeiro ou falso? Tem alguma dica para a gente estar recebendo informação, vídeo? Tem alguma dica para a gente tentar descobrir se é verdadeiro ou falso?
Olha,
ela vai explicar daqui a pouco aqui na Banda B, tá bom, Fernanda?
Tá, Jair.
A gente já volta. Banda B, a Rádio do Coração. Na Banda B, 10h31, no programa Luiz Carlos Martins, estamos aqui com a Fernanda Muzardo, consultora de mídias sociais, especialista na área, para tirar nossas dúvidas. E, aliás, surgiu uma dúvida aqui antes da pergunta que a gente deixou antes do intervalo. Você usou o termo stalkear, né?
Stalkear.
Estão perguntando aqui o que é stalkear. Assim, para gente que não é tão ligado, é tão antenado.
Bisbilhotar a vida alheia.
Ah, é?
Você entra no perfil. Você entra no perfil lá do contatinho e quer fuçar a vida inteira dele, entra em todas as fotos. Não curte, não adiciona os amigos, mas está sempre vendo tudo que ele faz. Você está perseguindo
então
a pessoa.
Isso aí é o stalkear.
Isso é o stalkear.
Ah, então tá bom.
Tudo a ver.
Né?
É tudo a ver.
Você stalkeia?
Volta e meia. E ainda com aquele pensamento, vamos ver quem está na desgraça hoje.
Você também está ok?
Bastante.
É maravilhoso.
Todo dia.
Porque ninguém vê a gente fazendo
isso. A gente não é... Pois é, a gente antigamente era... Como é que o Roberto fez uma música? Da Candinha, lembra?
Isso.
Que era as fofocas da Candinha. Agora está todo mundo. E é o que você falou, né? No dia a dia, se for pensar assim... Marcelo, você tenta ficar descobrindo a vida? Não, eu acho feio isso. Mas quando eu estou lá sozinho, eu não acho feio. Eu fico olhando a foto dos outros. Você acha que se colocou ali? Se colocou ali, você acha que está? Não, se colocou é porque quer que veja.
E quer mesmo.
Né?
A pessoa colocou, ela quer que veja e ela quer que você...
É interessante isso. Agora,
quer se mostrar.
Fazendo a minha culpa, eu estou percebendo que eu mudo realmente. Porque se você me disser assim, e a gente se conhece há muito tempo, né? Se você disser assim, ó... Marcelo, está acontecendo isso, vamos lá para ver e tal. Você, bom, nós vamos ajudar a pessoa? Não, é só para saber. Sabe? Vou ficar, né? Bisbilhotando a vida dos outros, eu não vou. Sério, eu acho chato. Se eu puder ajudar, a gente vai, né?
Sim,
mas se não puder ajudar, por que eu vou ficar sabendo? Agora ali você não, ali você vai ver. A pessoa, será que está? Como
se
brincou, será que está na pior? Está na melhor?
E se você não foi ver o fato para tentar ajudar, você procurou na internet para saber o desenrolar da história.
É, exatamente. Então,
é bem assim,
muda um pouco. A gente fica mais curioso, mais mexeriqueiro. E aí? O Joaquim perguntou uma boa. Como é que eu fico sabendo? Existe alguma dica para saber se um vídeo é falso, é verdadeiro, se uma notícia é falsa, verdadeira? Que dicas você pode nos dar agora?
Bom, então, a primeira coisa com relação à notícia. Pega o título da notícia e coloca no Google. E
o pergunta,
isso é falso ou é verdadeiro? Os primeiros resultados, ele já vai te mostrar já. Que é uma mentira ou não. Existem vários softwares hoje que já fazem essa verificação junto com agências de notícias, verificando se aquelas informações são falsas ou não.
Então, tem coloco portais a notícia...
também que só ficam em cima daquilo que é verdadeiro ou falso. Só
então, faça essa pergunta do Google. O título...
Da notícia, da coloca notícia. No Google para saber se é falso
ele
ou verdadeiro.
Ele já fala se é falso ou verdadeiro.
Agora é o seguinte, se você receber um áudio pelo WhatsApp, isso. Por exemplo, que acontece muito e que a galera adora acreditar nos áudios de WhatsApp, e o áudio começa, oi, eu sou o fulano de tal, eu trabalho na superintendência de algum lugar, é falso.
Ah, é?
É, sempre vai ser. Porque quem é superintendente de algum lugar não vai fazer um áudio e não vai espalhar pelo WhatsApp. Ele tem uma imprensa, uma assessoria de imprensa, ele tem os ambientes de comunicação oficial, o site, a conta oficial dele, e ele vai se pronunciar por ali. Ou ele vai fazer uma nota à imprensa. Então, se você receber um áudio dizendo, principalmente se é um coronel da polícia, ou se é sempre ligado a alto escalão, uma patente alta... certeza é falso, já nem acredite. Se você recebeu uma foto pelo WhatsApp e nessa foto tinha o brasão de uma instituição, uma prefeitura, ou governo do estado, ou de uma instituição, de repente até de uma empresa, sei lá, uma Copel, uma Sanepar, enfim, essas marcas mais reconhecidas, pode ter certeza também que ela é falsa. E daí vem como se fosse um comunicado, assinado. Então, isso também já é falso. Roda ainda muito pelo WhatsApp que o exército vai tomar as ruas e quem está falando é o capitão não sei de onde. E daí tem o brasão lá do exército. Isso é falso.
Tem uma história, e o pessoal, ele é muito interessante isso, né? Ela só vai alimentando com notícias novas a notícia antiga. Tem uma de 98, vocês devem ter recebido já, daquela do Ronaldo. O Ronaldo... realmente teve uma convulsão, passou mal. Sim, a gente lembra, ele realmente teve que jogar por uma série de circunstâncias, jogou e não conseguiu render, enfim. Aquilo lá, até hoje roda. Cada derrota do Brasil vem.
Exatamente.
Há um golpe, só que eles mudam os personagens. E a notícia é exatamente a mesma.
Exatamente.
Eles mudam os personagens.
E ele aproveita uma situação que
se o Brasil não ganhar
alta.
A Copa América, vou te avisar. Se não ganhar a Copa América, eles vão dizer, ó, o título foi vendido porque o Messi nunca foi campeão, tinha que ser campeão aqui no Brasil.
Mas você sabe por que neste momento? Porque todo mundo está pesquisando e está querendo receber informação sobre o final
aquilo
da
ali.
Copa América.
Ah,
e aí a propagação
aproveitam.
É melhor, exatamente. Ah. Existe uma ferramenta
então, mas qual,
do Google...
qual que é o sentido nesse caso? É só ter acesso?
É só,
porque aí você não tem muito...
Não é só ter acesso. O fato de você ter acesso, você acaba monetizando o teu espaço. Então você ganha dinheiro também. Ou você tem a informação do usuário. Aquilo que parece ser inocente serve, na verdade, para pegar o maior número de informação possível. Ah, leia a notícia completa aqui. Daí você entra lá, você precisa preencher um cadastro ou fazer alguma coisa. Ou você clica e instala-se um vírus no teu computador. Ou você cede as suas informações.
Entendi.
Então, por mais inocente e bobo, eu só perdi meu tempo lendo, na verdade, você deu informações suas àquela outra, à outra parte que você desconhece.
Meu Deus, muito cuidado, então, né? Mesmo.
Aquilo, sabe aqueles testezinhos no Facebook com qual celebridade você se parece?
Uhum.
Aquilo lá é um dos maiores perigos que a gente tem hoje na internet, porque é por ali a porta de entrada para a propagação de vírus, em busca de informações a seu respeito, nome, endereço... telefone, mas eu não informei nada. Realmente, você não informou nada, mas a partir do momento que ele se conectou à tua conta do Facebook, ele tem acesso a ler todo o teu comportamento também.
Aí, rapaz.
Costumo dizer que até em casa eu brinco muito com isso, né? Porque às vezes a Tata vê uma coisa, ou o Patrick, eu falo assim, velho, na Bíblia o homem já dizia, não acredita em tudo que você vê. E olha que isso foi lá.
Exatamente.
Ele acho que já imaginava que vinha esse tipo de coisa,
mas
né?
Mas é isso mesmo.
Porque se você for, tudo que você vê ali, você compartilhar, aquilo que você acabou de dizer agora, com quem é que você se parece? Ou você vai ter não sei o quê, clique aqui.
A gente nunca
não
vai
acredite.
Ser parecido com a Gisele Bündchen, nem com a Bruna Marquezine,
com certeza.
Pare com isso. Não há montagem de fotos possíveis para fazer isso com a gente.
E não pode levar nem como brincadeira. Quer dizer, agora ela fez
não,
uma
é
alerta,
uma brincadeira, mas
que
agora virou
ela,
uma alerta.
Ele não é uma brincadeira. É uma brincadeira para ti, que está ali, inocente.
Mas ela
não
tem
sabe
algo
ela,
mais
o,
sério
o
por
que
trás.
O que ela tem por trás é algo muito mais sério.
Isso é interessante.
Isso é muito sério.
Que a pessoa
é por
pensa
ali
que tá
a
brincando.
Porta de entrada para vários golpes na internet, para pegar suas informações, para depois te mandar mensagens pelo WhatsApp, para depois conseguir clonar o seu WhatsApp, para depois te compartilhar um vírus vírus através de e-mail. Então, é um teste bobo que você faz hoje.
Você acha que não
dá
nada?
E que daqui 2 meses você tem um problema no teu, em algum dispositivo teu.
Bom, a gente está chegando quase à reta final, mas aqui são 3 ligadas a fake news. Primeira, da Maria do Boqueirão. Qual foi a pior fake news que você já viu, Fernanda?
Teve um caso, agora não vou me lembrar, na cidade do Rio de Janeiro, onde uma pessoa foi morta. Ela foi acusada de estupro de um adolescente. E era falso.
Pode ser chamado fake news algo que não está na internet? Pergunta o Marcelo de Butiatuvinha, Fernanda.
Marcelo do céu, o que não está na internet?
É, né? Uma coisa difícil. Eu escutei uma boa, que eu tenho adotado agora, Fernanda. Acho que até foi o Diogo Portugal que falou. Curitibano não pode chamar de fake news. A gente já tem o Miguel há muito tempo, então é Miguel. É Miguel. Curitibano é Miguel, né?
É Miguel.
É possível processar alguém, Fernanda, pois fez uma fake news contra mim? Pergunta o Albertino da SIC.
Claro.
Do Sítio Cercado, perdão.
Claro,
é possível?
Deve. É só ele pegar as informações, prints de tela.
Já é muito mais fácil até, né, pensando bem.
Fotos do usuário que compartilhou, o link, a URL, aquele linkzinho que fica com o nome da pessoa, todas as informações possíveis e ir na Delegacia de Cybercrimes.
Rapidamente, então, eu falei que eram 3, mas vamos mais 3, então. Eu faço diariamente isso, bibliotecário, a página, bibliotecário? Acho que corrigiu, acho que o corretor foi. Ele fica bibliotando a página das pessoas, diz aqui a Lourdes. A Lourdes está falando que, confessando, na verdade, né? Que a gente faz.
Lourdes,
todo mundo faz, Lourdes. Bom dia, turma do rádio. O Facebook também é alvo de invasões de fake news? Pergunta aqui a Luana do SIC.
Sim, é um dos principais ambientes de propagação de fake news.
Bom dia, Banda B. Quais os tipos de golpes temos que tomar cuidado hoje em dia? No Instagram, no Face, no Whats? Pergunta aqui a Jacira. Qual que é o mais comum hoje?
Olha, o que está muito em alta agora, por conta de uma fragilidade do usuário, é o resgate de contas. O que, que é o resgate de contas? Ah, um site de classificados entra em contato contigo pelo WhatsApp e pede para que você, que o teu número está com problema no cadastro, e pede para você confirmar os dados. E o usuário vai lá e confirma. Ou senão, fala assim, olha, a gente vai mandar um código de reset, de senha, porque a gente teve um problema aqui de ataques, então a gente vai precisar desse número. Manda pra gente. Aí é normal, a pessoa faz a outra parte faz o reset de conta, você vai mandar aquele código de verificação e, na verdade, você está autorizando que a outra pessoa instale, por exemplo, seu WhatsApp num outro aparelho.
E para fechar aqui, agora uma questão que está muito do momento. Essa invasão que acontece hoje, a gente percebeu que é possível invasão no WhatsApp e no Telegram. O Lava Jato, o caso Lava Jato agora mostra isso. Qual tipo de segurança a gente tem? Quais são as dicas de segurança para que isso não aconteça? Imagina-se que um juiz federal deveria ter toda a segurança possível e conseguir invadir também.
O juiz federal é um usuário.
E da mesma forma que nós.
Exatamente. O usuário é suscetível a qualquer tipo de invasão porque não existe nenhum software 100% seguro.
Não existe.
E não há possibilidade de você, mesmo com todos os mecanismos possíveis, a utilizar algo padrão, Telegram, WhatsApp, não usar nenhum sistema exclusivo de comunicação que seja construído por nós ali, por questão do próprio ministério, algo nesse sentido, não seria possível. Então, ele está junto com todos, ele é só mais um ID. Claro que esse nome de usuário é mais interessante comercialmente invadir e tem outros objetivos em cima disso. Mas não tem, o que nós, usuários normais, vida de todo mundo de segunda-feira pode fazer é, sempre quando qualquer aplicativo ou software te der a opção de autenticação de 2 fatores, esse nome é chato, mas é assim que ele geralmente se apresenta. Autenticação de 2 fatores, use. O que ele faz? Eu uso a autenticação de 2 fatores no meu WhatsApp. Eu uso o WhatsApp normal. Se eu mudar de telefone, o WhatsApp vai ser instalado em um outro aparelho e ele vai me pedir esse código, essa autenticação dupla. Entendi. Que quem sabe somente eu. Mesmo que ele envie o SMS confirmando o número, isso é uma coisa, mas a autenticação dupla é um código que eu tenho, é a minha senha, é uma senha adicional. Então, eu tenho a senha para entrar e eu tenho a senha de resgate. Use sempre a senha de resgate, porque em qualquer tipo de invasão, e-mail, WhatsApp, conta de Facebook, de Instagram, esses ambientes vão te pedir essa senha secundária. Somente você tem E você pode usar. E essa senha secundária pode ser frágil. A gente sempre pede que não, mas pode ser uma palavra boba, pode ser uma sequência numérica aleatória, porque o que é importante é, quando você identificar que tem, de novo, uma notificação pedindo essa verificação, sim, você sabe que tem alguma coisa esquisita com a sua conta. É só não informar. E não muito passar para ninguém, aí, nem para o marido, nem para a mãe, nem para o pai, para ninguém, as suas senhas.
Atenção, isso, mulheres e maridos.
Porque isso é exclusivo do usuário.
Uhum. Namoradas e namorados.
Ele precisa estar atento com as suas credenciais. Usuário, senha e código de segurança são individuais.
Para a gente fechar aqui, foi muito rápido, né, Vargas? Que é um assunto do momento. É. Fernanda, que dica você daria para o Vargas, para mim, para o Pé do Cabrito, para a Patrícia, para todos nós, para a Mariana que está no estúdio, para quem está nos ouvindo, que dica você daria para a gente utilizar, de como utilizar de forma correta, tanto WhatsApp como Instagram, Twitter, Facebook? Quais são as dicas para utilizar para o bem uma ferramenta que já se provou que veio para o bem, mas pode utilizar para o mal? Então, quais seriam suas dicas de ouro nessa reta final aqui?
Bota tua cara no sol, sorria, se arruma para aparecer nas redes e usa pensando sempre se aquilo não vai te envergonhar daqui uma semana. Se vai te envergonhar daqui uma semana, não faz.
É.
E tenta usar o máximo possível com cautela, com critério. E se você estiver junto com alguém, por exemplo, aqui nós três, tenha o cuidado de falar assim, olha, eu vou postar, tudo bem? Posso postar esta foto? Uhum. Tenta fazer isso, porque já vai ser um processo de você estar sempre preocupado com o que você está fazendo agora e como ele vai se propagar e o impacto que isso vai gerar. Uhum. E, pelo amor de Deus, não clica nos links que vocês recebem pelo WhatsApp.
Paulo Ramos, que a fake news já foi usada pela serpente no paraíso, viu? Você começou ali na serpente.
Eu não duvido.
A serpente foi uma fake news, que ele jogou na Eva, a Eva aceitou. Não, é que hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia é diferente. Ah, e tem uma pergunta aqui: se no presídio, quando mandam mensagem, sequestro, pedem. É, no presídio tem acesso às redes sociais? Estão tendo?
Infelizmente
tem.
Pelo
amor de Deus, né?
Com certeza. Bastante. E aí, de novo. É, para os canais, para o WhatsApp, para o Facebook, e daí as pessoas tentam culpar, mas ele é um bandido e dentro da cadeia ele tem acesso. Para esses ambientes, não sabe onde você está, mas você não, ele não pode simplesmente falar, você não pode acessar. Para ele, é simplesmente um nome de um usuário.
E olha só, tem uma pessoa aqui, o Agnaldo, contando com ele, aconteceu de uma pessoa de fora do Brasil, tirou uma foto dele, da família, mandou por mensagem, ameaçando, dizendo que conhecia, que sabia. E às vezes não é uma foto nem tirada, né?
Na verdade, ele nem precisa tirar, ele pode ter pego essa foto do passado, de Facebook, de Instagram, ou de repente ele segue alguém da família que compartilhou aquela foto, e aí ele começa a rastrear você como? Só pelo aquilo que você faz nas redes sociais.
Tá. Agora, sabe, uma pergunta que eu ia fazer para sentir, nós começamos com o Orkut, né?
Começamos muito antes do Orkut, mas ficamos mais...
O Brasil, por exemplo, porque aqui sempre dá aquela demoradinha, né? O Orkut. Aí não tinha tanto isso, não, né? Aí veio o Face, está quantos anos fez? Um em cinco?
Facebook? Não, o Facebook existe desde 2004.
Mas... 2004, que no Brasil também é, né?
É, desde 2008, então, 2009, mais ou menos.
É, 2009, 2010 que seja, né? E aí parece que começou o lance de fake news com a eleição lá do presidente dos Estados Unidos, né?
Verdade,
porque lá a coisa já estava pegando, então? Nós entramos aqui de gaiato?
É que a forma como foi utilizado a informação do usuário é que foi despertado o fato. Você sempre teve acesso e sempre pôde usar as informações do usuário se você fizesse um software para isso. Uhum. A partir do momento que você conhece... Eu te conheço, eu sei aquilo que você gosta. Uhum. Eu começo a te mandar apenas mensagens que você acha interessante e que tem fato
verdadeiro. É como você fazer
uma
pesquisa, até no Google, que aparece só aquilo.
É, exatamente. Né? Nossa, eu acho que isso tem a ver com o meu pensamento. Faz com que vocês se juntem em grupinhos do mesmo pensamento. Então, o que foi feito na eleição do Trump e que tem sido feito? Eu crio fake news para diminuir um adversário, crio mentiras sobre ele, porque ele vai perder tempo falando, desmentindo os fatos. E junto disso, eu vou montar perfis e vou montar contas para que as pessoas que gostam de mim recebam essas informações contrárias do meu adversário e propaguem ainda mais essa mentira. E aí isso faz com que você consiga convencer outras pessoas a pensar da mesma forma que você. Mas isso existe já há bastante tempo. Ficou um marco porque a ferramenta sempre existiu, mas nunca foi usado tecnicamente para este fim. Uhum. E o Trump usou.
Valeu, Fernanda, muito obrigado, viu?
Imagina, eu que agradeço.
Voltaremos a conversar, porque o assunto é muito bom. Fernanda Musardo, consultora de mídias sociais, ao vivo aqui no programa Luiz Carlos Martins, na Banda B, a Rádio do Coração.